Alô, amigas, alô, amigos, aqui é a Argentina Mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Gavão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês. No streaming da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar, onde devem acessar o clique da Rádio Argentina ao Mundo. Lembrem que podem nos acompanhar no síncrono, de segundas às sextas-feiras, 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, horas UTC. Lembrem também que podem utilizar o celular procurando o app da própria Rádio Argentina ao Mundo ou o da Rádio Nacional Argentina, ainda também o app da Rádio Garden. E por último, as retransmissões que faz as nossas transmissões a emissora amiga WRMI na onda curta em diferentes frequências, dias e horários. Os relatórios de recepção sempre são confirmados com um cartão QSL, versão eletrônica. Devem encaminhar os informes para qslraia@gmail.com. E, como sempre, o programa de hoje traz as últimas informações da Argentina e da região, mas também estaremos falando hoje em cultura e em espetáculos. E ainda, na primeira aparição pública organizada das Mães da Praça de Maio, lá por 1977, um período ainda tremendamente violento da última ditadura militar, e estas mães que procuravam informação sobre os seus filhos sequestrados, desaparecidos pelos militares, se encorajaram e apareceram na cena pública. Estaremos lembrando hoje essa história e, se tivermos tempo, também alguma informação que tenha a ver com o cuidado da terra e do ambiente. Nos acompanha hoje na operação técnica Sérgio Bosco e passamos já para as informações. Presidente Javier Milei se reuniu com o chefe do Comando Sul na Casa Rosada e concordou em aprofundar a cooperação militar. O almirante Alvin Halsey esteve como líder libertário por pouco mais de 45 minutos. Mais cedo, ele participou de uma reunião no Ministério da Defesa. Hoje, ele visitará Ushuaia, a cidade mais austral do nosso país, local de interesse estratégico para os dois países.
Estamos viendo ya, vamos a ver en fotos, el presidente Javier Milei se reunió con el jefe del Comando Sur en Casa Rosada y acordaron, como uno de los puntos principales de la reunión, profundizar la cooperación militar. Se trata del almirante Alvin Halsey, quien estuvo junto a Javier Milei algo más de 45 minutos. Participaron también de esta reunión, como estamos viendo, el ministro de Defensa, Luis Petri, y mañana va a visitar Ushuaia. Ya decíamos, en esta reunión de 45 minutos, las fotos que podemos ver en este momento, lo que trascendió con mucha fuerza es la cooperación militar entre ambas naciones. Sabemos, por supuesto, de los lazos que Javier Milei tiene con Estados Unidos, por supuesto, y ahí vemos la reunión en la mesa con el almirante Alvin Halsey, que estuvo algo de más de 45 minutos con Javier Milei en la Casa Rosada.
Aqui na Argentina, o dólar oficial e paralelo tem a menor diferença desde 2019. As taxas de câmbio da Argentina caminharam ontem, terça-feira, para seus pontos mais próximos desde 2019, após a recente flexibilização da política cambial e um acordo com o Fundo Monetário Internacional. A diferença entre as taxas oficiais e do mercado paralelo do peso ficou em 0,5%, que é a menor desde que os controles de capital foram impostos no final de 2019. A moeda, o percentual também representa uma queda abrupta em relação à diferença de 200% registrada em 2023, quando o presidente Javier Milei assumiu o cargo. A moeda argentina estava sendo negociada a 1.176 pesos por dólar na cotação oficial, enquanto a taxa de câmbio do mercado paralelo O chamado aqui dólar blue estava em 1.200 pesos por dólar. Os bancos na Argentina estão oferecendo taxas de juros atraentes, incentivando os poupadores a manterem pesos e depois obterem um valor maior em dólares, visando o chamado carry trade. Desde meados de abril, o governo argentino desfez grande parte dos controles de capital e moeda do país, permitindo que o peso flutue livremente dentro de uma faixa de negociação muito mais ampla, de 1.000 a 1.400 pesos por dólar. O governo de Milei afirmou, de forma otimista, que deseja que a taxa oficial atinja o limite inferior da faixa de negociação. Em 6 dias, Trump rompeu com uma ordem econômica mundial e forçou parceiros a se reinventar. A análise, na sequência, é da Rádio França Internacional.
Radar Econômico.
Lúcia Miesel.
Que Donald Trump é surpreendente, já se sabia. Mas quem imaginaria que em apenas 100 dias a ordem econômica mundial viraria do avesso? Guerra de tarifas contra os principais parceiros comerciais, cortes draconianos nos gastos federais, rompimento com a doutrina neoliberal que consolidou a hegemonia econômica dos Estados Unidos desde o pós-guerra. A lista de medidas controversas é longa e seus efeitos positivos, duvidosos.
This is one of the most important days, in my opinion, in American history.
Em menos de 3 meses, o presidente da maior economia do planeta quebrou a confiança dos aliados e instalou nervosismo nos mercados financeiros, com sua avalanche quase diária de medidas bombásticas. Vamos ouvir Daniela Fredo, professora de economia da UNB, Universidade de Brasília.
Quando ele toma a postura que ele tem de tratar aliados como inimigos, muitas vezes, que nem, por exemplo, foi o caso da Dinamarca em relação à Groenlândia, em relação à anexação do Canadá, ele coloca uma desconfiança não apenas nos seus rivais, mas nos seus próprios parceiros. E essa desconfiança pode, sem dúvida, né, fazer que os países procurem outros aliados. Porque não se confia nos Estados Unidos mais.
O aumento das taxas de importação pelos Estados Unidos, a maioria dos seus parceiros comerciais, acentua essa tendência. A guerra tarifária declarada contra a China e as medidas de retaliação de Pequim podem levar os chineses a favorecer outros mercados, inclusive o brasileiro, salienta Antônio Carlos Alves dos Santos, professor de Comércio Internacional da PUC São Paulo.
É até compreensível que você coloque em relação à China, mas seria mais sensato que você negociasse uma tarifa menor com a União Europeia, com o Japão, enfim, com países que são parceiros do projeto americano. Então, o Trump realmente é um elefante numa loja de porcelana chinesa.
Nestes primeiros 100 dias de governo Trump, o Brasil foi alvo de um aumento de 10% das taxas de importação, mas não apareceu como um alvo prioritário das medidas hostis de Trump. O país, no entanto, pode vir a ser uma vítima colateral de uma ofensiva do presidente americano contra o BRICS, principalmente se o grupo de potências emergentes acelerar os projetos de substituição do dólar nas suas trocas comerciais.
Mesmo que o Brasil não tenha sido o mais prejudicado nesse primeiro momento, sempre fica na expectativa de que não se sabe o que ele vai decidir amanhã. Do ponto de vista do comércio, os Estados Unidos é muito importante para o Brasil, porque é um mercado que compra as nossas produções manufaturadas com mais valor agregado, mais do que a China, por exemplo. Então é uma exportação com maior qualidade.
Donald Trump alega que os frutos da guerra comercial para os Estados Unidos virão a médio e longo prazo com a reindustrialização americana. Mas hoje nada leva a crer que essa estratégia dará resultados. O presidente não sinaliza planejar uma política de Estado robusta para favorecer a indústria nacional.
As propostas econômicas do Trump realmente não têm nenhum fundamento econômico, quer dizer, as tarifas elas vão aumentar o preço dos produtos consumidos pelos norte-americanos. É um choque inflacionário, é inegável. A ideia de que no médio e longo prazo poderá gerar reindustrialização, bom, eu acho que para alguém que vem da América Latina e do caso do Brasil, a gente já conhece esse discurso, sabe que, na verdade, é um sonho de uma noite de verão. É pouco provável que você vá fazer uma reindustrialização numa indústria ultramoderna que os americanos não têm condições de encontrar uma mão de obra ao custo que se encontra fora dos Estados Unidos.
Alves dos Santos lembra ainda que, antes de Trump, os ex-presidentes Richard Nixon e Ronald Reagan também impuseram ao mundo uma nova postura protecionista americana. Agora, o magnata dá sequência a uma mudança na ordem econômica mundial iniciada na pandemia, que levou os países a refletirem sobre o apoio aos setores mais estratégicos das suas economias e a necessidade, para muitos deles, de reindustrialização.
Você tinha isso no Trump 1, depois você tem continuidade no governo do Biden, um protecionismo mais light, que gerou inclusive conflitos com a Europa. Então eu acho que é uma continuidade de uma política de Estado, só que é claro, ele acelerou muito a implementação de medidas, e aí sim eu acho que é uma mudança de regime.
A gente fica por aqui hoje. Abiantô!
A CEPAL reduz estimativas de crescimento da América Latina em 2025 por guerra tarifária. A Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, reduziu a estimativa de crescimento da América Latina para este ano. O principal motivo é a guerra tarifária desencadeada pelo governo do presidente Donald Trump.
A guerra tarifária provocada pelos Estados Unidos reduzirá para 2% o crescimento da América Latina este ano. A projeção foi divulgada pela CEPAL nesta terça-feira. Segundo nota da Comissão Econômica para a América Latina, a região enfrenta um cenário internacional muito complexo e de muita incerteza após o anúncio do tarifaço feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em dezembro, antes do retorno de Trump à Casa Branca, a comissão tinha previsto uma expansão regional de 2,4% para 2025. Segundo a CEPAL, a região será diretamente impactada em seu comércio com os Estados Unidos, que, juntamente com a China, são seus principais parceiros comerciais. Ainda de acordo com a comissão, a maior volatilidade dos mercados financeiros, a desaceleração da demanda externa, a instabilidade cambial, um menor dinamismo da demanda interna e dos investimentos também vão afetar a região. Em um cenário em que a maioria das estimativas para este ano é reduzida, a Argentina é o único país que deve registrar um aumento no Produto Interno Bruto, para 5%. A comissão estima que o Brasil, a maior economia da região, vai crescer 2%.
Em documento, os chanceleres do BRICS rechaçam o tarifaço de Donald Trump. Os representantes dos países do bloco se reuniram no Brasil nesta semana.
Após reunião de chanceleres do BRICS, realizada nesta segunda e terça-feira no Rio de Janeiro, a presidência brasileira divulgou um documento registrando compromissos de acordos dos representantes do grupo. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, explicou alguns dos principais pontos abordados no texto, em especial a oposição a imposições tarifárias do governo Trump sobre outros países.
No documento aprovado, eu gostaria de destacar o firme rechaço de todos à ressurgência do protecionismo comercial e ao uso de medidas não tarifárias sob pretextos ambientais.
Outras questões abordadas por Mauro Vieira foram a reforma da OMC e o compromisso com o Acordo de Paris.
A reforma da OMC e a plena retomada de seu órgão de solução de controvérsias são essenciais na visão de todos. Outro ponto de convergência que merece ser ressaltado é o compromisso de todos os membros do BRICS com os termos do Acordo de Paris e com o êxito da COP30 que sediaremos no Brasil.
O ministro também falou sobre a paz e a segurança globais.
Em temas de paz e segurança internacionais, destaco o compromisso com a necessidade de trabalhar pela resolução pacífica das disputas internacionais por meio do diálogo e da diplomacia.
Ainda de acordo com o ministro, os países foram unânimes em defender uma maior representatividade do Sul Global nos mecanismos de decisão do sistema multilateral, incluindo o FMI, a OMC e o Banco Mundial. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
E ainda no Brasil, Moraes dá mais 48 horas para a defesa de Collor provar condição de saúde. Os advogados pedem prisão domiciliar humanitária para o ex-presidente.
A defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello ganhou prazo de 48 horas para comprovar o estado de saúde do cliente ao Supremo Tribunal Federal. O prazo foi dado pelo ministro Alexandre de Moraes para avaliar o pedido de prisão domiciliar apresentado pelos advogados. Atualmente, Collor está preso em Maceió. Os advogados apontam que o ex-presidente tem idade avançada e comorbidades graves, como a doença de Parkinson. Por isso, pedem a concessão de prisão domiciliar humanitária. Nessa segunda-feira, o julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal terminou com um placar de 6-4 para mantê-lo preso. Votaram pela prisão os ministros Alexandre de Moraes, que é o relator, Flávio Dino, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Os votos contrários foram de André Mendonça, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Nunes Marques. O ministro Cristiano Zanin se declarou impedido. Collor foi condenado em 2023 a 8 anos e 10 meses. Ele foi denunciado por receber 20 milhões de reais em contratos da BR Distribuidora após indicações políticas para a empresa entre 2010 e 2014. Após a condenação, a defesa de Fernando Collor entrou com recursos que foram negados no ano passado e mais um recurso foi enviado. Aí, Alexandre de Moraes rejeitou porque considerou que o pedido queria apenas adiar a execução da pena. A decisão agora está confirmada pelo plenário do STF. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Encerramos aqui na Argentina, porque o alfajor, a nossa tradicional guloseima, foi eleito o melhor biscoito do mundo. Depois de liderar um ranking internacional de 100 mil arias, o alfajor argentino foi eleito, como disse, o melhor biscoito do mundo. O assunto é que nós não consideramos ele um biscoito.
Bueno, escuchen esto. Una revista internacional culinaria muy prestigiosa, se llama Taste Atlas, hizo un ranking de 100 delicias alrededor del mundo. 100 galletas, en realidad. La primera era alfajor argentino, que no es precisamente una galleta. Pero como nos eligieron número uno, se lo vamos a dejar pasar.
No, la verdad que no me sorprende para nada. Una golosina que tiene más de 9 millones de ventas por día y... Creo que se popularizó un montón, tiene un montón de recorrido, de trayectoria, mucha historia y bueno, creo que no es sorpresa de nadie.
Argentina se caracteriza por una inmensa variedad de alfajores que fue creciendo en los últimos años con la elaboración artesanal según la región del país.
Y el clásico es dulce de leche, el estilo marplatense, pero bueno, no quiere decir que en las distintas regiones haya como el cordobés, como el santafesino, hay un montón. El tucumano inclusive, pero hay muchos, muchos alfajores, más el de fruta que de a poquito va tomando en la Patagonia su popularidad.
Lucas Achinelli es coleccionista de envoltorios de alfajores y probó a lo largo de su vida unas 3.500 variedades.
Baño de chocolate, ¿sí? Un relleno de fruta, a mí me gusta mucho, yo sé que es controversial, pero a mí me gusta mucho el relleno de fruta, más de la región patagónica. Y puede ser con el corazón de fruta y un pequeño, digamos, una circunferencia de dulce de leche. Y yo creo que no es una galletita para nada, pero sí que en su composición está. O sea, la galleta forma parte del alfajor, pero no es una galletita.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekainimukete, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Datas comemorativas pela RAE Argentina ao Mundo. E falemos agora nas mães da Praça de Maio, que fizeram a sua primeira passeata no dia 30 de abril de 1977. Entre 1976 e 1983, durante o sangrento regime militar que se instalou na Argentina, cerca de 9 mil pessoas desapareceram. Segundo entidades de direitos humanos, esse número sobe ainda mais, para 30 mil. Ao sequestro dos opositores, seguia-se o assassinato. Aviões partiam lotados de presos, que eram atirados, ainda vivos, ao Rio da Prata. Sem notícias dos seus filhos, mães desesperadas percorriam delegacias, igrejas e prisões à procura de um simples sinal de vida. A partir de abril de 1977, as mães de alguns destes desaparecidos começaram a se reunir na Praça de Maio, em frente à Casa Rosada, sede do Poder Executivo argentino. A praça foi escolhida como ponto de encontro porque, segundo a líder da organização, Ebe de Bonafini, lá todas as mães eram iguais, todas haviam percorrido os mesmos caminhos na mesma busca, não havia nenhuma diferença e nenhum tipo de distanciamento. Começava ali um movimento de protesto e solidariedade unindo essas mães que perderam seus filhos. A intenção era sensibilizar o então ditador Jorge Videla, para que ele interviesse no processo e lhes fornecesse notícias dos filhos desaparecidos. O primeiro encontro dessas mães na Praça de Maio ocorreu em 30 de abril de 1977, devido à proposta feita por uma delas, Azucena Villaflor, cujo filho, Néstor, tinha sido sequestrado meses antes. No início eram 14 mães, mas o grupo se expandiu, chegando a contar com milhares de participantes. Para se identificar e reconhecer entre elas, decidiram utilizar fraldas na cabeça. Tempo depois, a fralda foi substituída por um lenço branco, com a inscrição do nome do filho desaparecido, um símbolo que, com o tempo, passou a ser marca registrada das mães da Praça de Maio. Naquele 30 de abril de 1977, as 14 mães que tentavam chamar a atenção das autoridades para o drama que elas, que o país, vivia, foram obrigadas pela polícia a caminhar de a duas, pois devido ao estado de sítio, um número maior estava proibido. Começaram assim a caminhar ao redor da Praça de Maio, tal como continuam fazendo até hoje, acompanhadas por personalidades das artes, da política, das ciências, tanto nacionais como estrangeiras, que admiram a coragem destas mães que enfrentaram, sem nenhuma outra arma, a mais do que a sua dor, um despiedado sistema de governo. De todos modos, as mães pagaram um custo e bem alto. Em dezembro desse mesmo ano de 1977, a Azucena Villaflor, a mãe que propôs para as outras se juntarem na Praça de Maio aquela primeira vez, foi sequestrada por um comando clandestino da Marinha e jogada, ainda viva, de um avião ao mar. Em 1978, os seus restos, identificados 7 anos mais tarde, foram encontrados junto com outras 30 cadáveres em uma praia atlântica e desde 2005 está sepultada na mesma Praça de Maio.
Son barro en la inundación que crece. RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Iniciamos hoje a sessão destinada a novidades do mundo da cultura e dos espetáculos com a informação sobre um livro intitulado A Chamada, escrito pela argentina Leila Guerriero e que foi o livro escolhido o melhor livro de 2024. A cronista e escritora argentina recebeu o Prêmio da Crítica, que é organizado pela Fundação El Libro, pelo seu retrato de Silvia Lavairo, uma militante montoneira sequestrada na Escola de Mecânica da Armada, onde ela foi estuprada e torturada. Após a sua libertação e exílio na Espanha, Silvia Lavairo foi acusada de traição pelos seus próprios companheiros de militância. Silvia Lavairo, que foi mantida sequestrada então na Escola de Mecânica da Armada, a ESMA, foi sistematicamente estuprada e torturada durante o seu cativeiro. Em 14 de março de 1977, ela foi levada para o escritório de Jorge Tigre Acosta, um célebre torturador, quem lhe disse que eles iriam entrar em contato com o seu pai, com o senhor Lavairo. Aí mesmo, ele, o torturador, ligou e começou dizendo: "Senhor Lavairo, quero falar com o senhor sobre a sua filha." O pai de Silvia Lavairo, que tinha passado a acreditar que a filha estava morta e que a sua morte era consequência da sua militância na organização Montoneros, gritou: "Seus montoneros filhos da puta, vocês são moralmente responsáveis pela morte da minha filha. Venham cá, vou atirar em vocês" e outros xingamentos. "Sou anticomunista, antiperonista e antimontoneiro, seus filhos da puta", disse aos gritos o pai de Silvia Lavairo. O repressor Acosta então desligou e olhou para ela com perplexidade. E disse: "Então o seu pai é um de nós?" perguntou. Acosta, o torturador, estendeu o telefone para Silvia e ela conseguiu dizer ao seu pai: "Estou bem. Daqui a alguns dias meu filho vai nascer e nós o daremos a você." Porque Silvia Lavairo, além disso, estava grávida de 7 meses. La Llamada, o nome deste livro, esse magnífico retrato de Silvia Lavairo, feito pela jornalista e escritora argentina Leila Guerriero, foi escolhido agora como o melhor livro publicado em 2024 por um júri de jornalistas culturais, editores e autores. Como mencionado, a autora recebeu o tradicional Prêmio da Crítica, organizado pela Fundação El Libro e dotado de 800 mil pesos. A entrega do prêmio aconteceu no contexto da Feira do Livro, que está sendo desenvolvida aqui em Buenos Aires.
Vamos a comenzar con Jorge Rafael Videla. Como decías, el 24 de marzo de 1976, una junta militar dio un golpe en la Argentina e inauguró un periodo muy oscuro de la historia argentina, que fue el combate a las organizaciones guerrilleras desde la ilegalidad, desde el terrorismo de Estado, donde se secuestraba, se robaba a los niños, las propiedades, se torturaba, se arrojaba personas vivas al mar y el Estado no daba nada cuenta de qué pasaba con esas personas que secuestraba. Así, por ejemplo, lo definió el propio Videla.
"Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
De acá surge la denominación desaparecido, no tiene entidad, no está. Solo las madres de los desaparecidos creían que esto estaba realmente ocurriendo y empezaron con mucho coraje y mucha valentía cada jueves a girar alrededor de la pirámide en Plaza de Mayo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, reclamando por los desaparecidos.
Entre esos desaparecidos estaba Silvia Lavairu, por supuesto. Nuestra segunda conexión es Raúl Alfonsín. La dictadura militar fue terrible, pero en 1983 volvió la libertad. Raúl Alfonsín fue el primer presidente de la democracia y tomó una decisión muy importante: juzgar a los asesinos. Así lo anunciaba.
Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo a mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional.
Eran momentos históricos para la Argentina. Realmente era un hecho sin precedentes. Antes de que empezara el juicio, que fue histórico, lo digo de nuevo, Alfonsín le pidió a una comisión de personajes de personalidades muy importantes que hiciera un informe sobre el terrorismo de Estado. La comisión se llamó CONADEP, Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, y la presidió un escritor llamado Ernesto Sábato, que contaba de esta manera las conclusiones de su trabajo.
En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo.
Y finalmente, después de que se desarrollaron los juicios, llegaron las condenas. Los líderes, jefes de la junta militar que condujo la dictadura militar, fueron condenados. Miren ese momento.
Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua.
Un momento realmente particular, especial, emotivo, fue cuando el fiscal Julio César Estracera, que acusaba a los militares, terminó con su alegato.
A partir de ese juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Silencio en la sala.
En los procesos hubo condenas, absoluciones, condenas por torturas, condenas por asesinatos, condenas por secuestros, pero nunca había habido condenas por violación. Eso nos lleva a nuestra tercera conexión.
Nuestra tercera conexión, Ernesto, es Jorge Eduardo el Tigre Acosta, un hombre de la Armada que conducía uno de los centros clandestinos, hubo muchos, en este caso el de la ESMA. En la ESMA estaba, y cuando fue secuestrada, allí llevaron a Silvia Lavairu. Silvia logró sobrevivir, algo que fue muy excepcional, porque la mayoría de las personas que eran llevadas a estos centros clandestinos luego fueron asesinados o arrojados al mar y enterrados como NN. Ella, siendo una sobreviviente, logró finalmente, muchísimos años más tarde, ir y denunciar a quienes además la habían violado en la ESMA. Y así llegó esta semana la fundamentación de la condena que logró Silvia Lavairu y otras dos mujeres que fueron abusadas sexualmente en la ESMA, contra el Tigre Acosta, que era quien conducía, y además en el caso de Silvia, contra quien la violó, que era un militar llamado Alberto González.
Silvia Lavairu, que era membro del sector de inteligencia de la organización Montoneros y tenía 20 años cuando fue secuestrada en el final de diciembre de 1976, grávida de 5 meses, fue forzada a desempeñar el papel de irmã de Alfredo Ortiz, otro célebre represor, que se infiltró en la organización Mães da Praça de Maio, numa operación que terminó com o desaparecimento de 3 mães da Praça de Maio e 2 freiras francesas. A filha de Silvia, Vera nasceu na ESMA e foi entregue aos avós paternos. Filha de um major da Força Aérea e de uma piloto civil, Silvia Lavairo foi libertada em junho de 1978 e se exilou em Madrid, onde os seus colegas militantes a acusaram de traidora. Em 2014, ela foi a força motriz por trás do primeiro julgamento por crimes de violência sexual cometidos no Centro Clandestino de Detenções e Tortura, conhecido como ESMA, a Escola de Mecânica da Marinha, aqui em Buenos Aires. No livro La Llamada, este livro agora premiado, lançado pela editora Anagrama, lançado na Espanha em março de 2024 e que já teve 15 reedições, a escritora e jornalista Leila Guerreiro retrata a complexa história dessa sobrevivente e demonstra que a melhor literatura é construída com uma polifonia de vozes e perspectivas. E com múltiplas propostas, a Feira Internacional do Livro de Buenos Aires continua até 12 de maio. A cidade de Buenos Aires está mais uma vez se vestindo de palavras com a edição número 49 da Feira Internacional do Livro, que abriu suas portas na última quinta-feira no prédio de La Rural, aqui no bairro de Palermo. Considerada um dos eventos culturais mais importantes do mundo de língua espanhola, a feira se estende até 12 de maio, reunindo leitores, autores, editores e artistas de todo o mundo. Este ano, o convidado de honra é Lisboa, que traz uma agenda lotada de atividades para aproximar o público argentino da literatura portuguesa contemporânea, com figuras de destaque como Walter Ugumem e Dulce Maria Cardoso. Com mais de 1.500 expositores e uma programação que inclui palestras, apresentações de livros, workshops e encontros com escritores, a feira busca celebrar a leitura como um ato coletivo e transformador. Entre os nomes mais aguardados estão as argentinas Samantha Schweblin e Mariana Henriquez e o retorno do espanhol Arturo Pérez Reverte. Além disso, haverá espaços dedicados especialmente ao público jovem, como o Future Zone e o clássico International Book Influencers Meeting. Os ingressos para a entrada custam 3.500 pesos, com ofertas especiais para estudantes, professores e aposentados.
La Feria del Libro está en marcha, Feria del Libro que tendrá el maratón de poesía, tendrá el maratón de lectura y el festival de poesía. Todo esto en marcha, más hoy a las 4 de la tarde que se entrega el premio de la crítica para Leila Guerreiro. Todo y más para disfrutar. El mundo de los libros, estuvimos presentes allí viendo algunos testimonios de autores y de gente que va a visitar la Feria del Libro en La Rural.
Muchas propuestas en esta feria, mucha innovación. Hablamos con algunos de los protagonistas y esto decían.
Una remoción es una trilogía que la publiqué con mucho amor. Yo soy autora autopublicada. Y nada, salió el tercer tomo ahora hace un mes, nada. Y lo traje por primera vez para venderlo acá en la Feria del Libro. Lo vendí en una librería, en mi editorial. Y hoy, después de la segunda jornada profesional, me llaman que traiga más libros porque se fue. O sea, es una emoción enorme, imagínense, para una autora independiente. Lo es todo. Obviamente hay que agradecer al mundo del bookfluencers, a todo lo que son las redes y demás, la difusión, prensa, todo, pero esto, no sé, es único.
Nosotras somos de La Juglaresa Libros. Es un proyecto, yo soy docente, entonces claro, la curaduría de los libros y la selección tiene mucha mirada de cómo vemos a las infancias, las maestras, además soy profe, entonces el lugar es como una especie de refugio y eso es lo que queremos mostrar, ¿no? Y que a las infancias cuando les otorgamos buena literatura siempre leen, van a leer, solo que necesitamos muchos adultos mediadores que puedan ofrecer esta literatura de calidad para todos.
¿Compraste algo?
Sí, acabamos de comprar ya dos libros.
¿Qué compraste? ¿Sobre qué?
Un poco de terror, un poco de suspenso, todo. A mi hija le gusta leer mucho y siempre la traigo todos los años.
Ah, mirá qué bien este papá. Bueno, contame un poco cómo viste el precio de los libros, o no te importa.
No, sí, siempre estoy con la biblioteca, digo, nos gusta leer todo, entonces vamos y siempre aprovechamos a venir acá a buscar cosas nuevas, a ver precios también, porque hoy en día es muy difícil todo.
¿Vos ya lo conocías?
No, recién ahora que estaba viendo con mi papá, vine un rato y bueno, lo vi un poco y me llamó la atención.
¿Cuántos libros lees por año, más o menos?
Más o menos como 5 o 6 por ahí.
Ah, divina, ¿cuántos años tenés? ¿Cómo te llamas?
Tengo 12 y me llamo Zoe Morra. Me gusta leer.
Un encanto porque, presta atención, nosotros tenemos la costumbre de contar los libros para que sepan de qué se tratan y hizo muy bien porque fueron, miraron, recorrieron y volvieron. Entonces, volvieron 2 veces, uno para ella y otro para un regalo. Así que, bueno.
Felices ustedes. Cuéntenme cómo está de paso la feria este año.
Recién empezamos, sí. Así que, bueno, esperemos que muy bien, que muy linda.
La serie argentina El Eternauta foi estreada na Netflix. Uma das histórias mais icônicas dos quadrinhos argentinos chegou às telas. Em 30 de abril, a aguardada série El Eternauta, baseada na obra-prima de Héctor Germán Westergel e Francisco Solano López, publicada originalmente em 1957, tem a sua estreia na plataforma Netflix. A adaptação é estrelada por Ricardo Darín, que interpreta Juan Salvo, o personagem mítico que atravessa uma Buenos Aires coberta de neve mortal após uma invasão alienígena. A série promete combinar ficção científica, drama e uma forte vertente política, assim como fez a história em quadrinhos original, considerada uma das mais influentes da América Latina. Dirigido por Bruno Estagnaro, El Eternauta foi filmado em locações reais na cidade de Buenos Aires e tem um nível de produção muito alto, com efeitos especiais de nível internacional. Essa estreia é um marco não apenas por trazer uma obra de culto para o streaming, mas também por abrir as portas para que novas gerações redescubram uma história profundamente argentina que continua a ressoar fortemente no presente. Na sequência, os testemunhos do protagonista, Ricardo Darín, e do diretor, Bruno Estagnaro.
Y sí, seguramente viste toda la ciudad de Buenos Aires ambientada como El Eternauta, porque sí, porque es la primera vez que esta emblemática novela gráfica llega a la pantalla chica. ¿Cuándo? Este miércoles, por Netflix. ¿Y con quién? Con el número uno, con Ricardo Darín y Bruno Estagnaro, que es el creador y el director de esta nueva producción audiovisual. A ver.
Ahí es drenaje, ¿no? Nieve en verano.
Queremos ver cómo es interpretado por la gente, cómo si logra llegar como nosotros lo soñamos. A mí lo que más me enorgullece, por decirlo de una forma entendible, es, y no es por tirarle flores a él, porque no, es la inteligencia aplicada a lo que es la adaptación de una historieta de los años 50, 60, traerla a nuestros días, poner esos personajes en movimiento, corpóreo, hacerlos interactuar entre ellos, me habla de un trabajo muy inteligente, muy respetuoso con la génesis, con la historia original, la de Oesterheld, pero muy, ¿cómo decirlo?, atrevido, valiente y creo yo que va a ser un puntal en la percepción de esta historia, porque había que hacer eso, ¿eh? Había que traer esa historieta, ponerla de pie, hacer todo eso que te enumeré, que no voy a repetir, y hacerlo de la forma en que lo hizo Bruno con la gente que escribió, con sus guionistas, bueno, con Ariel.
Entre ellos vos.
Bueno, pero no, pero yo entré en una instancia posterior en la que él me invitó a formar parte de un análisis que hicimos juntos, una reflexión con respecto básicamente a diálogos, a situaciones y demás. Pero estoy hablando de la estructura, de lo que hicieron. A mí me llena de orgullo porque es muy difícil, muy difícil.
Sí, también, bueno, tuvo un proceso que yo siempre lo menciono, prácticamente es un pedazo de tu vida a esta altura, ¿no? Porque nosotros arrancamos en el 2018 con esto, y bueno, nos llevó casi 7 años, o sea, llegar a esta instancia es realmente un sueño. Y un poco la expectativa que tengo es que más allá de la suerte que corra, ¿no?, específicamente del Eternauta, que ojalá le vaya bárbaro, que esto pueda ser como el puntapié para ampliar el rango de historias que se cuente, ¿no? Por lo menos tener más matices o tener más amplitud para pensarlas.
Sí, para que otros se atrevan también, porque cuando te planteas como subirte a una montaña de estas características, lo primero que te aparece, como me pasó a mí, son los no. Decís, no, ¿por qué me voy a meter en esto? Que yo, pero si el Eternauta logra uno de sus cometidos, que sería demostrar eso y generar un momento de inflexión o bisagra, sería bueno para que otros se atrevan también con historias de un fuste parecido.
¿Ahora?
Con Santiago, que nos cuenta cómo va a seguir en la ciudad de Buenos Aires.
Vamos con el pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. En una semana que será otoñal, pero con muy buena...
E ainda estou aqui e ganha mais um prêmio inédito para o cinema brasileiro. Cena venceu na categoria Melhor Criação de Série.
Depois do Oscar de Filme Internacional, Ainda Estou Aqui ganhou mais um prêmio inédito para o cinema brasileiro. Dessa vez, a consagração veio na 12ª edição do Prêmio Platino, realizada nesse domingo em Madrid, na Espanha. Considerado o mais importante do cinema ibero-americano, destaca séries e filmes da América Latina, Espanha e Portugal. Ainda Estou Aqui faturou as estatuetas de Melhor Filme, Melhor Direção para Walter Salles e Melhor Atriz para Fernanda Torres em sua interpretação de Eunice Paiva. A atriz Valentina Ersage, que interpreta Vera Paiva no filme, e Rodrigo Teixeira, produtor do longa, representaram Fernanda Torres e Walter Salles, que estavam ausentes à premiação. Ainda Estou Aqui concorria com diretores como Pedro Almodóvar, com Quarto ao Lado, Arantxa Estivarria, de La Infiltrada, e Luiz Ortega, de El Jockey. Outra produção brasileira, Cena, venceu na categoria Melhor Criação de Série. O prêmio foi para os criadores Vicente Amorim, Fernando Coimbra, Luiz Bolognese e Patrícia Andrade. Cena concorria com 4 indicações, incluindo Melhor Minissérie, categoria na qual também disputava a produção nacional Cidade de Deus, A Luta Não Para. O prêmio ficou com a colombiana 100 Anos de Solidão. Nessa edição do Prêmio Platino, o Brasil ganhou em 4 categorias, mas teve um inédito recorde de 11 produções indicadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Carlos.
Argentina al Mundo. RAI, Argentina, mission chassier.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
E já por último, hoje vamos falar numa questão que toca de perto as questões ambientais. E é o artista Rodrigo Braga, brasileiro, que expõe em Paris trabalhos com simbologias de catástrofe ambiental. Feu Noir, ou Fogo Negro, é a nova exposição do artista visual Rodrigo Braga em Paris. As obras mostram a relação tensa entre humanos, natureza e meio ambiente. Para ele, a natureza é um território poderoso, mas ferido, e por isso questiona o comportamento humano em relação a ela. A mostra fica em cartaz na Galeria Salon Magá, em Paris, até dia 13 de julho deste ano.
Rendezvous Cultural. Patrícia Moribe.
O artista plástico Rodrigo Braga expõe Feu Noir, Fogo Preto, na Galeria Salon H, em Paris. Fomos até lá e Rodrigo Braga explica.
Essa exposição vem de uma esteira de trabalhos que começou em 2018 e a série completa se chama Ponto Zero. Ponto Zero fala de um limite da nossa história, do homem e da natureza, do nosso planeta. O ponto zero é a falta de energia num sistema ou numa matéria, é um termo da física. Mas a partir daí eu crio metáforas a partir da pedra, do carvão, da cal e do fogo, por exemplo. né, que são elementos naturais, mas que dizem muito, têm um poder simbólico muito forte. E, sobretudo, nessa exposição, o fogo aparece com muita força. Espelhado, a princípio, também nas fotografias do Franz Kreisberg, artista brasileiro-polonês, que fez muitas fotografias das queimadas da Amazônia desde os anos 70, 80, 90. E eu tomo partido dessas fotografias para fazer desenhos, painéis instalativos enormes, que cobrem boa parte da galeria e que eu simulo outras situações a partir de elementos que eu crio, como, por exemplo, uma síntese entre o olho e o ovo. E essa síntese, ela é um elemento híbrido, na verdade, imagina, porque um ovo, ele vai trazer a nova vida, né? E o olho faz a gente caminhar para frente, faz a gente perceber o que está adiante. Então, é uma junção muito simbólica, muito forte, para que a gente imagine um futuro para além do campo queimado.
E, Rodrigo, você usa várias técnicas. Eu queria que você me falasse como foi esse processo de criação.
Bom, como a maior parte dos artistas, eu sou formado em belas artes. Eu tenho uma prática muito forte no início de desenho, pintura, escultura. E só depois é que eu mergulhei na fotografia, no vídeo e na performance. Então, aqui eu trago, mais uma vez, assim, uma linguagem que eu não usava há muito tempo, que é o desenho, né? E eu transformei isso em grandes instalações na exposição. Então, é desenho com carvão, com crayon, com pastel seco. Então é bastante braçal num sentido plástico, mas também tem um diálogo forte com as fotografias, que já são prints, impressões em fine art, super bem cuidadas. Então tem diversas linguagens, tecnologias e técnicas diferentes.
Rodrigo, eu queria que você me falasse sobre a sua trajetória.
Bom, eu sou nascido em Manaus, mas por uma contingência, porque minha família é pernambucana. Então, meus pais estavam estudando ecologia nos anos 70, quando eu nasci lá. E depois me mudei para Recife, morei também no Rio de Janeiro. Então, tive uma formação em vários lugares do Brasil e passagens, práticas institucionais no campo da arte no Brasil bastante antes de vir para cá. Então, tem apenas 6 anos que eu moro aqui e isso foi aberto a partir de uma exposição que eu fiz no Palais de Tokyo em 2016, né, Some Art Project. E a partir daí eu fui vendo que a França estava abrindo portas e muita coisa interessante poderia acontecer aqui, né, num momento que também o Brasil estava num momento político mais denso e que me estimulou a vir para cá. Então eu, na verdade, atuo hoje entre os dois países, mas também muito em outros países. Então, na verdade, eu sou um artista que circula bastante, dada uma trajetória também, já que já vai em 25 anos. Né?
Então, a ecologia, para você, é um tema desde sempre?
Sim, sim. Desde a minha primeira exposição, em 1999, já trazia essa questão que era socioambiental, eu posso dizer até, porque não é só sobre a natureza, mas é a nossa relação homem-natureza, nosso meio. É a nossa atuação no mundo enquanto ser que também transforma a tal ponto de a gente mudar o clima no planeta. Então, esse é um tema muito caro, que hoje está bastante em voga, está um pouco na moda, e felizmente está, porque isso é preciso ser discutido com muita urgência e firmeza.
Feu Noir, Fogo Preto, de Rodrigo Braga, fica em cartaz na Galeria Salon H, até 13 de julho de 2025.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Amigos e amigas, hora de encerrarmos este encontro em português pela Rádio Argentina ao Mundo, que como sempre fizemos com muito prazer aqui em Buenos Aires, onde tivemos Julieta Gavan na locução e Sérgio Bosco na operação técnica. Lembrem que podem nos acompanhar utilizando diferentes modos. acessando o streaming em www.radionacional.com.br, ali procurando a RAI, ou também nos aplicativos do celular, também a onda curta. Muito obrigada, tenham todos um muito bom dia e até amanhã.